5, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Enquanto vocês localizam o texto, eu quero mais uma vez, porque algumas pessoas chegaram, o culto havia começado, dar uma boa noite a todos vocês que estão aqui na igreja, saudar de modo especial as pessoas que estão aqui e que há muito tempo não vinham nessa igreja, e eu quero dizer que é motivo de alegria para mim, pessoalmente, e para a Ana, e eu vou falar em nosso nome. É uma alegria ver vocês aqui. Eu já suspeitava que vocês viriam. Alguns até eu ainda tive dúvida se viria ou não. Mas outros eu tinha certeza que estaria aqui nessa noite, porque são pessoas muito importantes na vida dessa comunidade, na história dessa igreja. Então eu quero agradecer a presença de vocês nesta noite, quando três jovens farão profissão de fé: Amanda, Emily e Riquele. E Riquele vai ser batizada. Então, é uma alegria enorme. Vamos para o nosso texto agora. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Diz assim: estava ali certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentia no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Vamos orar. Pai, obrigado por esta santa palavra. Essa palavra nos mostra de uma forma muito clara o poder da fé em Jesus Cristo. Do que isso é capaz na vida de todos nós? Se na vida dessa mulher foi capaz de estancar uma hemorragia que há 12 anos a acompanhava, pode também nos curar de nossas doenças, de nossas enfermidades físicas e também cuidar de nossa espiritualidade. Curar dentro de nosso coração aquelas áreas que precisam de cura. Curar na nossa mente, na nossa memória, tudo aquilo que nos faz mal. Lembranças ruins, memórias. O Senhor é capaz de tudo isso. E nós nos maravilhamos com isso. Que tenhamos, Senhor, a mesma fé dessa mulher. Que teu Espírito Santo renove dentro de nós essa mesma fé, para que tocando no Senhor Jesus Cristo, sejamos curados. Amém. Eu vou direto para o texto. Esse texto, se vocês prestarem atenção, vem aqui as referências, ele é um texto que está nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nunca é demais lembrar que esses evangelhos se chamam sinóticos, porque eles, se você os coloca junto, você vai ver que muitos assuntos estão presentes nos três. Eu tenho lá na minha casa, há muitos anos, desde 89, uma sinopse dos quatro evangelhos. Então, por exemplo, quando eu vou preparar um sermão nos evangelhos, eu abro aquela sinopse e tenho aqui diante de mim o trecho do evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que tem ali neles, eu vou vendo e vou lendo, olhando, comparando, inclusive, as palavras. Isso ajuda muito. Por isso que é sinótico, porque eles, um vai repetindo o outro. Nós sabemos também, vocês sabem disso, porque eu já falei quantas vezes, que os estudiosos são unânimes em dizer que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi Marcos, depois Mateus e Lucas, que se ocuparam muito do evangelho de Marcos para comporem os seus evangelhos. Esses dois milagres, na verdade, eles estão nos três evangelhos com algumas diferenças. O evangelho de Marcos é o mais rico em detalhes, é o mais rico. Marcos nos mostra a idade dessa menina, mas ele não chama de menina, já Lucas vai chamar de menina. Então, é muito interessante. Marcos era um garoto, um rapaz, um adolescente durante o ministério de Jesus Cristo, e é muito provável que ele tenha ouvido essas histórias de Pedro, com quem ele trabalhou. É Marcos que entra numa confusão, Paulo e Barnabé, por causa de Marcos. Então é bem interessante quando a gente vai... A gente viu isso no livro de Atos, esse é Marcos. E Marcos escreveu o evangelho dele muito pensando nos romanos, porque o evangelho dele é cheio de ação, é ação uma em cima da outra. Eu já tive a oportunidade de expor todo esse evangelho aqui em 90 domingos, então muitos de vocês se recordam disso. É um evangelho que eu gosto muito. É um evangelho que eu indico para aquele que quer conhecer Jesus Cristo. Marcos é a porta de entrada. Se você tem um conhecido, um amigo, que nunca leu a Bíblia e que lhe pedir uma sugestão, por qual livro eu começo? Por favor, não manda para Gênesis não, porque você pode estragar tudo, porque ele não está preparado para aquelas histórias de Gênesis. Não manda para Gênesis, manda para o Evangelho de Marcos. Vocês devem se lembrar, porque eu falei isso durante 90 domingos, que Marcos no seu Evangelho responde a uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, é a porta de entrada para quem quer conhecer Jesus, é o Evangelho de Marcos. Depois, os outros todos. Essa parábola é uma parábola que a gente chama de parábola sanduíche. No início do culto, Águido leu a primeira parte, desculpa, parábola não, milagre, nada a ver com parábola, desculpe, milagre. Esse milagre é um milagre sanduíche. Se vocês se recordarem, no início do culto, Águido leu a primeira parte dessa história. Que história é essa? Jesus Cristo está com muita gente ali em torno dele, o ministério dele já estava bastante conhecido, e chega então o chefe da sinagoga, chega o chefe da sinagoga local, muito aflito porque a filha dele estava muito doente, à beira da morte, e vai atrás de Jesus, para Jesus curar essa menina. Então ele chega, ele interpela Jesus, tem muita gente, imagina então esse contexto. Então ele está diante de de uma situação difícil, a filha quase morrendo, e ele vai atrás de Jesus. Jesus vai então seguindo nisso, entra o nosso texto, ele é interrompido por esse fato com essa mulher. Quem era essa mulher? O que nós sabemos dela? Nós sabemos que essa mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Prestem atenção aqui. 12 apóstolos, 12 tribos. A mulher tinha esse fluxo há 12 anos e a menina que morreu, tinha também 12 anos. Estão vendo esse 12 se repetindo? Os evangelistas fazem muito isso, trabalham muito com gematria, com questão numérica. Para os judeus isso era cheio de significado. Bom, essa mulher então tinha um problema muito sério. Uma doença, uma hemorragia, um fluxo de sangue. Imagina durante 12 anos você praticamente não ter interrupção nenhuma do ciclo menstrual. É exatamente isso que está acontecendo a essa mulher. No mundo, quando não havia os recursos que vocês têm hoje para a higiene pessoal quando estão no ciclo menstrual. Não existia isso naquela época. Você não ia na mercearia mais próxima e comprava absorvente. Isso é novo. Isso é recente. Agora, imagina um fluxo de sangue durante 12 anos sem você ter cuidados médicos neste sentido, de higiene, na verdade. Essa mulher fez de tudo para ficar curada. O texto nos diz a situação dela, as dificuldades que ela enfrentou. E tinha mais. Se vocês forem lá no Levítico, por exemplo, vocês vão ver que uma mulher, quando ela estava durante o ciclo menstrual, ela não podia ir na sinagoga, ela não podia ir no templo, ela não podia ter vida religiosa, comunitária nenhuma, porque ela era considerada impura. Evidentemente, esse estado de impureza estava muito ligado às condições higiênicas, que eram muito precárias naquela época. Então, quando a mulher estava no seu ciclo, ela ficava em casa, ela não podia ir na sinagoga, né, depois do exílio, ela não podia ir no templo em lugar nenhum, ela era impura. E não podia ser tocada por ninguém. Alguém que tocasse nela se transformava também numa pessoa impura. Então, se ela era casada, o esposo dela era alguém que também não podia frequentar, porque ele convivia com uma mulher impura ritualmente. Conseguem agora imaginar o desespero na vida de alguém? Uma coisa é você não vir na igreja porque você não quer. Outra é você ser impedida por um problema de saúde. Vocês se lembram, durante a pandemia, como foi sufocante a gente não poder vir por causa da pandemia? Vocês se lembram disso? Como foi difícil? Pois bem, aquela mulher ficou 12 anos desse jeito. Então, ela estava com uma necessidade muito grande. Ela estava tendo problemas seríssimos. E o texto nos diz, Lucas vai dizer que praticamente essa doença dela era incurável. Mas aqui já em Marcos, ele nos diz que ela gastou tudo que tinha com médicos. Claro, a medicina era muito precária naquele tempo. Mas ela gastou muito dinheiro. Ia médico aqui, ali, acolá. Eu imagino ela indo em Jerusalém, Cafarnaum, visitando aquelas cidades todas, atrás de médico. Ah, tem um médico muito bom. Ia lá e nada. E diz que ela gastou tudo que tinha. Olha o texto diz. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Muito pelo contrário, ela piorava. Você já pensou você ir num médico e, em vez de voltar curado, você perceber que você está piorando de sua doença? Primeiro. Segundo, imaginou isso se prolongar por 12 anos? Era muito difícil a situação dela. Não era fácil. Só que ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher ouviu falar que Jesus havia curado enfermos, curado leprosos, devolvido a vista aos cegos. Essa mulher, certamente, a essas alturas, já sabia de alguma coisa sobre o milagre de Caná, desse jovem nazareno que havia transformado água em vinho. Ela talvez tenha ouvido falar também que ele multiplicara pães e peixes, ela sabia disso. O mesmo que Jairo sabia. Então, é nele que eu vou. Mas eu não vou perturbar esse homem. Eu não vou. Eu não vou de público também pedir a cura, porque na hora que eu falar, já vai ficar uma roda de gente em volta de mim, saindo perto de mim, porque eu sou uma mulher impura. Eu volto para a pandemia. Lembra quando alguém chegava, que dava um tossido, um espirro? O que era que a gente fazia? Opa, já saía de perto. Deus me livre, a gente já saía de perto, morria de medo. Essa era a situação dela. Então ela pensou, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, mas eu sei que se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Os judeus, naquele tempo, e ainda hoje os judeus ortodoxos, usam um manto, e nesse manto tem quatro, nos cantos, tem um cordãozinho assim, grande. Tem um cordãozinho ali nos quatro cantos. Foi naquele cordãozinho que essa mulher pegou. Ela pegou naquele cordãozinho. Olha o que é que o texto diz. Primeiro, o que eu já falei, que ela ouviu falar de Jesus. E aí ela diz, se eu tocar, ele vai me curar. Eu sei que vai. Não preciso nem atrapalhar ele. E aí, quando ela tocou, o texto diz que a hemorragia dela não foi parando aos poucos, não. Foi imediato. Parou imediatamente. Ela ficou imediatamente curada. Vamos voltar um pouco lá para o início dos milagres, que isso é um sanduíche. Isso aqui é o recheio do sanduíche, tá? Qual é o grande sanduíche? São dois milagres. A cura da filha de Jairo e essa mulher que entra nessa história. Sem ter nada a ver, digamos assim. Mas ela é o sanduíche. Ela é o recheio, o hambúrguer desse sanduíche. E aí, então, ela toca, o texto diz, e ela ficou imediatamente curada. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, ela estava certa daquilo. A fé dela era muito grande. Nós costumamos dizer que temos fé. Que temos fé. Que temos fé coisa nenhuma. Nós vacilamos por coisas mínimas. Eu não vou fazer isso aqui porque vai me faltar tal coisa. Ah, não, eu não vou fazer porque... Olha a fé dessa mulher, se eu tocar nele, ele me cura. Então, um monte de coisa que nós fazemos ou não fazemos é por falta de fé, porque se nós crêssemos no poder de Jesus, a esse ponto, ninguém nos segurava. Ninguém. Então, ela é um modelo de fé, uma coisa assim incrível para a gente. E aí ela ficou curada. Ela viu, e o texto nos mostra, que Jesus tem poder. Que ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo e ele continua operando. Ele continua com poder. Mas aí fica difícil se nós não cremos nele. Fica difícil se nós o negamos. Fica difícil... Se nós, eu não vou fazer isso, né, vai me dar dificuldade. Puxa vida, e se eu tivesse uma doença dessa, eu creria em Jesus? E aí, esse toque de fé, tem esse toque de fé, basta eu tocar. Eu, essa semana, era preparando esse sermão e lembrando de uma música que eu cantava na minha juventude. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Minha alma. E aí vai repetindo esse basta que me toques, né? Eu ficava lembrando dessa música que eu cantava na minha juventude, lá na igreja. Olha a fé dessa mulher. Nós não temos essa fé. O que Jesus... quer de você, Amanda? O que Ele quer de você, Emily? O que Ele quer de você, Riquele? É só essa fé, nada mais. O que Jesus quer de mim? Essa fé. Essa fé incondicional. Então, ainda que esse texto não tenha sido escolhido pensando nesse momento, mas o Espírito Santo encaminha tudo, ele veio para o momento certo. O que vocês farão hoje aqui é a resposta da fé de três jovens, de três meninas, que eu vi crescer. Eu vi Emily nascer, vi Riquele chegar pequenininha aqui, vi Amanda pequena, estão aí. Então é isso que Jesus, é só isso que Ele quer de vocês. Quando vocês orarem e se lembrarem desse dia, peçam: Senhor, me dê a fé daquela mulher. Isso é suficiente. Vamos continuar. Que a cura foi completa. Jesus percebeu que tinha saído dele um poder muito grande. Ele sentiu que alguma coisa ali tocou nele, que aquilo foi muito forte. Nem tocou nele, tocou num cordãozinho do manto dele. Mas aquela, eu vou usar o termo energia, né, energeia, aquela força, aquele poder, alguma coisa aconteceu e ele percebeu. E aí o texto nos diz que ele se vira: quem foi que tocou em mim? Quem foi que tocou em mim? E os discípulos então dizem: impossível, como que nós vamos saber? Olha o quanto de gente está aqui em torno de você, gente de tudo que é lugar, trombando. Não é disso que eu estou falando. Claro que o Senhor era onisciente e ele sabia, mas ele queria provocar essa mulher. Ele não queria que essa mulher ficasse no anonimato. Ele queria que esse milagre se transformasse também num sinal, como João vai usar o termo no evangelho dele, não para esse milagre, que ele não está no evangelho de João, mas ele vai usar esse termo de sinal. Ele queria que fosse mais do que isso. E nós nem saberíamos dessa história se ela não fosse identificada. E ele começa apertando: quem foi? E eu imagino então ele olhando assim nos olhos das pessoas, olhando nos olhos das pessoas, e quando o olhar dele cruzou com o olhar daquela mulher, o texto diz: a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe a verdade. Quando ele olhou para ela, olhou nos olhos, ela viu assim, ele descobriu que fui eu. Nós não temos poderes sobrenaturais, mas algumas situações com pessoas que nós somos muito íntimas, pensemos nossos filhos, nosso cônjuge, nós olhamos no olho e não conseguimos saber se ele está falando a verdade ou mentira. Nós não olhamos no olho e não percebemos se ele está alegre ou triste. Os meus pais sabiam isso de mim pelo meu andar. Quando eu ia subindo aquela rua para chegar lá em casa, eles sabiam se eu estava alegre ou estava triste, porque me conheciam. Então Jesus olhou para aquela mulher. Quando ele olhou para aquela mulher, ela se sentiu como se estivesse nua, espiritualmente nua diante dele. Pronto, o homem descobriu, ele sabe, agora eu vou ter que dizer. E aí ela conta a sua história, que nós sabemos um pouquinho desses 12 anos, mas é claro que ela deve ter contado essa história, demorou mais. E fiquem sempre pensando no outro milagre que ele vai realizar. Isso interrompeu, Jairo estava com a filha morrendo em casa, e essa mulher veio atrapalhar. Imagina a aflição de Jairo, o chefe da sinagoga, com essa mulher atrapalhando a vida dele, a filha que estava muito doente, que só Jesus também curaria. Pensa na aflição desse pai. E aí ela conta tudo, e aí, além do milagre, Jesus lhe dá mais. Ele diz: minha filha, a sua fé salvou você. Não só curou, salvou você. Mais do que isso. Agora vá em paz e fique livre desse mal. Ele não diz para sempre, mas com certeza está implícito no texto. Vá para casa, volte, vai cuidar de sua vida. Vai cuidar de sua família, dos seus. Retoma suas atividades. Retoma as suas amizades. Aquela amiga, aquela pessoa que você há muito tempo não visita. As pessoas que deixaram de visitar você. E, claro, essa mulher espalhou isso entre a parentela, entre os amigos dela, entre todo mundo, que Jesus havia curado. Claro, ela também, como uma judia, ela foi na sinagoga ou no templo e se apresentou diante de um sacerdote para que ele lhe atestasse que ela não estava mais doente, que ela não era mais uma mulher impura, que ela estava livre para poder participar da adoração a Deus. E a gente, sem proibição nenhuma, não adora a Deus dessa forma, com frequência. E ela também é curada. E aí vou só encerrar um pouquinho ainda. O texto diz assim, não está no nosso texto, mas só para vocês entenderem. Enquanto eles ainda conversavam, Jesus e a mulher, e aquela multidão estava ali, chegaram umas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram: ó, meu amigo, sua filha morreu, por que é que você ainda está incomodando o mestre? Ela morreu. Imagina, na hora ele pensou: que mulher que estragou tudo. Essa mulher estragou tudo. Antes que ele pensasse alguma coisa dessa mulher e fosse até agredir essa mulher verbalmente: você veio me atrapalhar, veio aqui, por que você não foi outra hora? Se você ficou 12 anos com essa hemorragia, você podia esperar mais umas horas, você podia esperar mais um dia. Era uma doença ruim, mas não matava, senão teria lhe matado. Imagina, eu fico pensando, esse pai, se fosse eu o pai daquela menina, como eu teria conjecturado com aquela mulher? Que mulher que vem atrapalhar? Está aí, ó, não adiantou nada, minha filha morreu. E daí? Antes que ele, a mente dele virasse um turbilhão, antes que ele falasse alguma coisa para aquela mulher, o Senhor Jesus disse: fique calmo, fique tranquilo. Sua filha não morreu, não. Eu vou resolver isso também. E aí ele vai para a casa de Jairo e cura aquela menina. Esse é um milagre poderoso, porque ele é um milagre que nos mostra o poder de Jesus, o poder da fé. Esse milagre, ou esses dois milagres, eles nos mostram que Jesus é uma pessoa em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos entregar a nossa vida pessoal, os nossos problemas de saúde. Alguém que a gente pode entregar a nossa vida financeira. Senhor, cuida, está difícil. Então, cuida, me orienta, me cura. Esse é o poder de Jesus. E aí, esse poder de Jesus é manifesto de forma maravilhosa, fantástica, exponencial, na vida de toda pessoa que professa a sua fé nele. E que em fé diz: Senhor, eu creio. Hoje aqui na EBD nós falamos um pouquinho sobre esse poder. Senhor, eu sou uma porcaria. O Senhor me conhece, conhece minha vida, meu íntimo, meu pensamento. Mas eu creio no seu poder. Eu creio que o seu poder é tão grande, é tão imensurável, que o Senhor, mesmo minha vida desse jeito, o Senhor é capaz de me salvar. O Senhor já me salvou. E o Senhor me garante entre os salvos, porque o Senhor não perde nenhum daqueles que o Senhor trouxe para ele. Então, que nós possamos sempre nos lembrar desse texto maravilhoso, da fé dessa mulher, para que nos momentos de incerteza e de dúvida, nós nos agarremos a Ele, nos agarremos no manto de Jesus, porque Ele nos cura, nos livra do mal, de verdade, literalmente. Isso não é conversa fiada. E quem me garante isso? A Escritura, a Bíblia, a Santa Palavra de Deus me garantiu, e é nela que eu confio, e que o Espírito Santo confirma no meu coração. Vamos ficar de pé. Deus bendito, obrigado, Pai, por este momento, obrigado por esta palavra, que nós possamos sair daqui revigorados na nossa fé. Que sempre nos lembremos dessa mulher, da força, da fé dessa mulher, e que nos lembremos da misericórdia de Jesus, nos lembremos da bondade do nosso Senhor, nos lembremos que o nosso Senhor é maravilhoso, e mesmo quando Ele a nós não parecer atento, nós nos aproximaremos dEle e receberemos dEle bênçãos e graças. Amém. Meus queridos, podem sentar-se. Eu me despeço agora aqui de quem acompanha esse culto pela internet. Acho que eu vou fazer a profissão de fé aqui, porque aí as meninas ficam com a gravação. Nós vamos agora fazer a profissão de fé de Amanda, Emily e Riquele. Eu quero que vocês venham para cá. Eu quero os presbíteros aqui comigo, por favor. Águido, Sebastião e Eduardo. Eu quero que as meninas sejam trazidas por seus pais. Tá certo? Eu quero que Dona Germânia acompanhe Janete com Amanda. Porque eu sempre, né, fico muito contente. E a Emily com... Isso, ótimo. Emily vem com seus pais também. Jânia, por favor. Estou aguardando você. E Onésio, então vocês já podem vir. Vamos. Alguém, por favor, Eduardo, me faça o favor. Pegue aquele livrinho e a água já, por favor.